Pauta UFPEL apresenta Em Pauta Cast, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. Nesta edição, apresentado por mim, Thalissa Machado, por Júlia Moreira, Samira Lucas, Caroline Luller e Jéssica Tim. Técnico Felipe Couto e coordenação de Carlos André Domingues. Você pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.fepel.edu.br/empauta ou pelo facebook.com/empautafepel, pelo Twitter e pelo Instagram, @empautaweb. Então, vamos começar com mais um podcast. Hoje o assunto é futebol feminino. E estamos aqui com Júlia Moreira, Samira Lucas, Caroline Lulia e Jéssica Tim. Boa tarde, meninas.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Então, a gente vai conversar sobre a representatividade, os desafios, o investimento, a transmissão e a principal seleção brasileira. Então, como vocês conseguem observar a Copa do Mundo desse ano? A Copa do Mundo feminina desse ano. Vocês acham que ela vai ter um maior peso perante as mídias e o público?
É diferente, né? Esse ano é diferente. É a primeira vez que a gente vai ter uma Copa do Mundo na França. A gente nunca teve um mês de Copa do Mundo. E até pela mídia, né? É patrocinadores, toda a visibilidade. A gente vai ter o VAR também. É muito importante, né, para não ter todas aquelas confusões e polêmicas que a gente tem em todos os jogos de futebol. Então, eu acho que vai ser uma Copa do Mundo bem diferente. A visibilidade está bem maior. A Globo, que é a maior emissora, o maior canal aberto que a gente tem no Brasil, vai transmitir os jogos da seleção brasileira. A Band também, muito bem lembrado.
E salientando que a Band também transmite a Série A. No domingo passado, elas transmitiram... A emissora transmitiu o jogo do Internacional, que é Gurias Coloradas, versus o Santos, que o Internacional acabou vencendo de 2-1.
E além disso, vale lembrar que além da transmissão, a gente também vai ter mulheres nas bancadas comentando os jogos.
Exatamente.
Verdade.
É um momento único para
futebol.
Para o futebol e para as mulheres no futebol, porque há muito tempo se busca esse espaço e agora, pelo menos nesse ano, a gente conseguiu, as mulheres em si conseguiram se implementar mais no futebol. Sim. Com respeito, conseguiu conquistar esse espaço. Então, eu acho que vai ser uma Copa histórica.
Sim.
Mesmo Brasil, seleção brasileira ganhando ou não, vai ser uma Copa histórica pelo fato de representação, pela representatividade das mulheres e mostrar essa força que todas têm e mostrar que mulher sim joga futebol como homem, como as pessoas.
E também
si.
Pode ser juíza também, porque semana passada, contra o jogo do CSA contra a Goiás, foi a segunda vez que houve uma mulher dentro, sendo árbitra e jogando assim, e apitando, peitando mesmo, para combater o preconceito, principalmente dentro do campo. Então isso aí é muito importante para nós, sociedade e também mundialmente, por ter tanto preconceito, como tu disse, Thalissa. E aí, isso daí é uma coisa muito nova para a sociedade. Então, meio que tá sendo algo novo, mas também algo já acontecendo há bastante tempo, mas tá sendo legal de ver isso.
E é mesmo um desafio, né?
Exatamente.
É um desafio se implementar nessa área que é tão machista ainda.
Sim, machista.
E quais outros desafios que vocês acham que vão percorrer aí pela Copa?
Eu não sei, se falando da seleção, a gente poderia citar o Vadão mesmo. Então, como eu já comentei com as gurias, a seleção feminina teve uns amistosos e 9 derrotas seguidas. Só que ele acha que a seleção tá bem, tá perfeita, assim, só que não tá. Então, eu acho que tem muito erro do técnico com a seleção, porque a seleção em si é muito boa. Tem jogadoras assim, Marta, Formiga.
Coletivo, né?
Então, eu acho que é muito importante ainda rever E até pensando em comparação do masculino, que aí fica a interpretação de cada um. Se fosse uma seleção masculina perdendo por 9 vezes seguida, obviamente
não, já não tava mais,
que a mídia, a sociedade ia ficar de cara com isso. Então eu acho que entra muito nessas questões de preconceito, machismo da sociedade. Eu acho
exatamente. Que... E muitas pessoas postaram nas redes sociais essa revolta de que por que o Vadão ainda está sob o controle da seleção?
Eu acho que
ainda... E nada foi mudado.
E a internet, ela tem grande poder, principalmente Twitter. Então, a maioria das pessoas colocam, comentam ali, compartilham, retweetam sobre isso. Então, eu acho que a grande, vamos ver, a pulsação do futebol feminino vai ser por causa do Twitter. Porque a maioria das pessoas estão comentando ali, estão dando suas ideias, seus comentários sobre o Vadão. Então, eu acho que tem grande... não é culpa, mas acho que uma grande agulhinha, sabe, pra isso.
Uma das coisas boas que, na minha opinião, a seleção brasileira traz é o peso da camisa.
Exato.
Querendo ou não, a seleção tendo um time bom ou não, é uma das candidatas ao título, entende?
Exato,
a gente tem outras seleções que são, claro, tem toda uma preparação e tem uma visibilidade, como, por exemplo, os Estados Unidos.
Sim,
sabe,
sim.
As gurias já vêm.
Alemanha,
Japão,
sim, Japão.
Sabe? E aí a gente tem outras seleções que podem vir a surpreender, tipo Inglaterra,
Itália, a própria França,
Itália
mesmo.
Também.
Canadá, entende? Anfitriã, exatamente.
Isso.
Pode vir a assustar esses times com maior tradição dentro da Copa do Mundo. Mas eu acho que a seleção tem muito pra mostrar. Tem que se reformular, tem que abrir a mente, sabe? Tem que abrir a mente, tem que ver, olha, tia, não tá bom. Tem que mudar, mas onde tem que mudar? Onde é que começa essa mudança?
Sim, e eu
entende?
Acho que essa questão toda também equivale a CBF. Porque imagina, o Marcos Aurélio falou que tava tudo bonito, tá perfeito a seleção. Mas a gente não tá perfeito. Então a gente que acompanha e percebe o futebol feminino, não tá dando.
Uma seleção que não tem nenhuma Copa do Mundo e tem uma base já, gente, isso não tá certo.
Exatamente.
A gente tem Copa América, mas a gente não tem uma Copa do Mundo com o peso de camisa que a gente traz,
sim,
entende?
Exatamente.
E tem umas jogadoras que a gente tem de peso.
Exatamente.
Sim.
A Formiga, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ela vai pra 7ª Copa do Mundo dela.
É a última, né?
Sim.
Acreditamos.
Na Copa passada ela falou a mesma coisa.
Ela
foi
a última.
Esse ano é a oitava, se eu não me engano, ela participou de todas as edições.
Exatamente.
É a única jogadora, se eu não me engano, que participou das 8 edições da Copa do Mundo.
Sim, ela é atleta entre time masculino e feminino que mais participou de Copa do Mundo e não tem uma Copa do Mundo no currículo.
Exato.
Além disso, a gente tem a Marta, né? Que foi eleita 6 vezes.
Sabe, a gente tem...
E esse ano, a atual, o melhor do mundo não vai disputar, né? A norueguesa.
É.
Verdade.
O Vadão citou numa entrevista, acho que agora recente, que o diferencial dessa vez foi a confiança que a CBF propôs a ele.
Ah, não
que
dá.
Diferente de outras vezes,
não,
ele
dá,
não durava
dá.
Tanto quanto
não
agora.
Né? Eu acho que a seleção foi muito bem em 2016, quando teve a Olimpíadas aqui. Que a maioria, acho que foi por causa da população que estava acompanhando. Que teve aquela comparação, a Marta é melhor do que Neymar. E tipo, então eu acho que quando a população apoiar, porque eu acredito...
E o Brasil é forte o futebol.
Sim.
O feminino.
E eu acredito que a sociedade em si tá apoiando muito mais as gurias do que os guris. Eu acho, na minha opinião.
Chega a ser engraçado.
Sim,
a gente consegue imaginar o futebol na parte masculina, mas não consegue imaginar na parte feminina. Então eu acho que esse ano é um dos principais pra mulher conseguir se posicionar e mostrar que realmente ela tem pra brilhar tanto no pé como também na transmissão, na TV.
Exato.
Comentando,
sim,
jogando,
sim,
torcendo. Então eu acho que vai ser bem importante.
Copa do Mundo também, né? Porque até a gente fala em Copa do Mundo, tu pensa em quem?
Masculino.
Masculino.
Exato.
Sabe, é a primeira coisa que vem à mente. Mas por que é a primeira coisa que vem à mente?
Porque já é meio que englobado. A mídia já engloba isso na gente.
Aí
que tá. Então, acho que agora que a Globo tá transmitindo... Para, só vai transmitir.
Mas mesmo assim, a cobertura não é a mesma do masculino.
Exatamente.
Olha, e fora a visibilidade, que esse ano tá diferente. Assim, ao meu ver, tá diferente. Patrocínio tá diferente. Não sei
sim,
se vocês viram
a
propaganda da Guaraná Antártica, sabe? Tipo, mostrando ali as gurias, tipo...
Mas aí vem aquele lado, né?
Elas não podem ter.
Exatamente.
A Nike também fez uma campanha ótima.
Com a Andressa, eu acho que foi com a
Andressa. Foi com a Andressa,
foi
sim. Que ela fez demais, demais, demais.
O Boticário
ela...
também.
Isso, o Boticário
vai fazer
uma promoção que vai liberar os funcionários em horários dos jogos.
Isso vai ser legal.
Todas as lojas do Boticário, quais ser central, loja física, vão fechar em horários de jogo das gurias.
Isso é legal.
Isso é muito bom, é muito bom ouvir e saber disso, porque é uma evolução gigante para quem não tem nada há anos atrás. É como se esse ano fosse... explodiu, assim, e todo mundo...
Outra coisa interessante é que vai ser o primeiro ano que elas vão ter um uniforme confeccionado especialmente para elas.
Exatamente, isso é muito legal.
E é um uniforme lindo, eu particularmente...
Ficou muito bom, porque os outros uniformes que eram utilizados, eles sofriam apenas alguns ajustes.
Sim.
Esse ano foi todo pensado, todo planejado, especialmente... para as meninas do futebol. Então, eu achei isso sensacional. Eu acho que realmente... eu acho que, assim, ó, outra coisa que vale ressaltar, a nova regra da FIFA, que ela fez agora para os times de futebol, que eles têm que ter uma equipe feminina juvenil e da base. Então, eu achei assim, ó... eu acho até ridículo a gente ter que exigir isso. Eu acho que deveria partir, inclusive, dos próprios times.
Exato.
Sim.
Mas eu acho assim, ó, nos dias de hoje, eu acho necessário.
Sim.
Os times, eles não estão engajados sobre isso. Eu acho que o futebol... inclusive pra Copa do Mundo não tem como crescer se não tiver um suporte.
Exato.
Então eu acho assim, ó, sensacional essa atitude.
Sim.
Eu acho que não deveria ser assim, não deveria ser exigido, mas eu acho que é necessário.
Sim, obviamente.
É exatamente como tu falou, Jéssica. É como as coisas hoje em dia, assim, elas às vezes não andam. Normalmente, às vezes tem que implementar. Não adianta. E eu concordo que não teria que ser assim.
Né?
É, exatamente. Exatamente, Samira. Teria que ser espontâneo. Só que como não é assim, eu achei uma opção válida para conseguir implementar melhor o futebol feminino. E não só, também que não só seja na Copa do Mundo, para que depois da Copa do Mundo a gente lembre do futebol feminino, ó, tem Brasileirão, tem Copa América, tem isso.
Antes da nova regra, 65% dos times não tinha nenhuma equipe feminina.
Sim, exatamente.
Exato,
então eu acho que assim, ou se tinha era só o juvenil, e agora com essa regra que tem que ter as duas, eles estão correndo, principalmente com a hora que tem Libertadores e Sul-Americana, as equipes estão tendo que correr atrás pra ficar dentro das normas.
Tem envolvimento com o Profut, né? Pode sofrer sanções se não tiver equipe feminina.
Isso, e é excluído da competição também.
Sim. Parece que ano que vem, na Série B, agora, os times da Série B vão ser obrigados a ter uma
equipe
feminina.
Imagina. Mesmo obrigados, a gente ainda vê notícias como a que eu vi hoje de manhã. Não sei se vocês viram que a seleção da França teve que sair do CT para dar espaço para a seleção masculina. A seleção feminina teve que sair para dar espaço para a seleção masculina.
Exatamente.
Né? Essa coisa que a gente ainda tem do machismo sincronizada na sociedade. E as gurias, por que elas têm que sair pra dar lugar?
Sim.
Gente,
sim,
elas vão jogar uma Copa do Mundo. Né?
Sim.
Entende?
E
a Copa do Mundo, penso que a Copa do Mundo tem, entende?
Exato.
Poxa, é uma coisa...
Porque se fosse ao contrário, isso não aconteceria, não é mesmo?
Não, não aconteceria.
Outra coisa interessante é o lançamento da Panini. Vai lançar o álbum de figurinhas da Copa.
Sim, já foi lançado.
Claro,
teve
muita repercussão, eu acho também negativa.
Positivo.
Porque os comentários... Eu acho que foi negativa. Porque eu acho que, assim, ó, o machismo, ele ainda tá muito forte.
Sim,
os comentários que eu li, assim, diziam assim, ó... Playboy seria mais rentável. Melhor seria se as figuras fossem com elas peladas. Então, eu acho que, assim, ó, é uma coisa que a gente precisa mudar. Acho sensacional a atitude da Panini de lançar também pra mostrar que se a gente consegue valorizar o masculino, a gente tem que valorizar o feminino.
E a maioria das fotos, se a gente entrar no site do Twitter, da CBF, se tu tem fotos das gurias, a maioria dos caras estão olhando mais pelas pernas das gurias do que a estética, do que algo do profissional das gurias.
Outra coisa que eu acompanhei também é a linha Game, que agora a FIFA ela lançou uma nova atualização que vai contar com os times femininos também no jogo.
Legal.
Então, achei também...
Tá muito lindo.
Achei demais.
Isso é muito bom. Infelizmente, ainda mesmo com toda essa evolução, infelizmente a gente ainda acha esse lado preconceituoso. É também que nem há muito tempo atrás, quando exatamente. E há muito tempo atrás, quando se falava em futebol feminino, como a Jéssica também falou, o pessoal pedindo para mostrar o corpo das mulheres. Há muito tempo atrás, as revistas, a revista Placar, ela mostrava mulheres com roupa...
Santos também, o Centenário, se eu não me engano.
Exatamente.
Fez um calendário, um catálogo, eu não lembro bem agora, com as gurias do time feminino seminuas, e né, mostrando o corpo. Sim. Mas por que mostrar o corpo?
Isso é porque,
eu acho que já é meio enraizado pela sociedade de ver a mulher só pelo corpo, em vez de ser pelo lado profissional.
E o Brasil tem aquele rótulo de as mulheres mais bonitas e tal.
É um país que tinha o futebol feminino proibido até ontem, praticamente.
Há 40 anos.
Sim. Ontem.
É pouquíssimo tempo.
Exatamente.
Então, vamos focar agora na seleção brasileira. Como é que vocês conseguem enxergar a seleção brasileira na Copa do Mundo? A situação da seleção na Copa do Mundo. Já em questões como o técnico, o time em si, a seleção. O que vocês conseguem enxergar?
Uma interrogação ainda, né?
Uma interrogação. Eu acho que pelos amistosos, a gente pode ver que a seleção em si, ela é boa. Só que ela tem uma debilidade que é o psicológico. Então, a partir do momento que ela toma um gol, já retrai. E aí depois toma o gol do time adversário. Então, eu acho que tem que ter muito no futebol a psicologia, porque as gurias não estão tendo. Elas tomam um gol e depois já abaixa o ânimo. Né? Então, eu acho que na Copa do Mundo mesmo, porque é os times grandes, como França, o Japão, tem que ter um controle emocional, porque senão vai perder.
Eu não sei vocês, como que vocês, o que vocês pensam a respeito disso, mas na minha visão a seleção brasileira caiu numa chave mediana. Que hoje tu tens Jamaica,
Austrália,
que é a primeira Copa da Jamaica. Sim. Tens Austrália e tem Itália, sabe?
Só que
eu acho que em comparação às outras chaves, caiu num grupo mediano. Sim, agora exatamente. A gente tem que ver o que vai acontecer depois.
Exatamente.
Só que, tipo, a gente tava conversando, só que a Jamaica é a primeira vez quando vê o Brasil ganha. Só que a
primeiro jogo, né? Se não me engano.
Sim, o primeiro jogo. Só que em Austrália, elas já jogaram já em 2016, ganharam. Só que a Austrália é um time bom. Tem investimento. Só que aí, fica um ponto de interrogação. A Itália tá conseguindo ter uma repercussão na Europa. E aí, como que fica? Será que ganha? Será que perde?
Eu acho que a equipe brasileira, ela tem muita qualidade. Mas sim, eu verdade. Acho que ela vai disputar com o psicológico abalado. Exato. Se eu não me engano, eles estão indo com 8 derrotas consecutivas.
9
derrotas consecutivas. Então, sim, é uma situação difícil.
Só que eu acho que o peso que fica no campo é ter a Marta.
Eu também acho que
eles apostam muito mais na experiência do que no conjunto.
Exatamente. E não tem.
Tem Marta, tem Formiga, vão resolver.
E só que aí que entra a questão, tipo, se a gente tiver a Marta e a Formiga, vai cansar mais rápido?
Sim, mas claro, gente, se vocês pensarem, a gente não vai ter a Marta e a Formiga, que disse que é a última Copa do Mundo delas pra sempre.
Sim,
exatamente. A gente não vai ter elas ali pra sempre. Então a coisa tem que andar, a coisa tem que evoluir.
Renovação. Sim,
e a Marta acabou se machucando, né?
Sim,
nos treinos, não sabe como
sim,
ela
sim.
vai chegar.
Exatamente.
Então talvez ela não esteja 100% ali no campo.
Exato. Sim.
Tem todo esse peso mesmo. Sim. De ter aquelas
jogadores.
A Marta, a Formiga e a Cristiane. Sim. Também.
Mas ela
só que, tipo, sim, a gente tem que pensar, a Formiga tem 41 anos.
Exatamente.
Não é uma...
45 minutos no máximo.
Exatamente. Então a gente tem que pensar nisso. Imagina. Uma situação, né?
Eu também concordo com vocês. Eu acho que a seleção tem um potencial imenso. Só que parece que o Vadão, ele não consegue trabalhar isso em conjunto. Ele
sim,
não consegue encaixar o jogo, não consegue encaixar a tática, talvez que ele passe para as meninas. E aí elas talvez não consigam encaixar isso.
Parece que não há treino, se a gente pensar.
Exatamente.
Parece
exatamente.
Que não há treino.
Por que consegue desenvolver na Copa América? Na Copa do Mundo não consegue desenvolver.
Só que eu acho que aí entra aquela...
Presas.
Aquela
se questão. Presas.
Se a gente pensar, seria com times considerados pequenos. Por exemplo, Peru, Argentina, que não
sim,
tem tanto investimento. E aí,
sim,
imagina, vai jogar com uma Espanha, que a acabaram
França,
perdendo.
Os Estados Unidos,
sim,
todo
mundo.
Alemanha.
Então, tem isso. Tem muito disso, eu acho.
Não, o que é ruim, né, pra seleção brasileira, mas que é bom pro futebol feminino, é o quanto várias seleções elas estão tendo espaço e investimento. Que nem os Estados Unidos.
Sim.
Os Estados Unidos é uma potência.
É que nos Estados Unidos, o futebol campo é pra mulher.
Exatamente.
Aqui no Brasil, não. O futebol campo ainda pensam que é pro homem. Então quer dizer que lá vai ter muito mais investimento. Né?
Exatamente.
Mas eu acho que nem sempre se trata só da potência. Porque se vocês pararem pra pensar a China, A China, ela é um dos países mais populosos do mundo. E eles estão com uma dificuldade enorme de construir uma identidade feminina, de levar o futebol feminino adiante.
Sim.
E eles têm, se eu não me engano, a equipe masculina está muito abaixo da feminina. E mesmo assim, eles não conseguem elevar, eles não conseguem trabalhar. Há pouco tempo, eu li uma matéria que dizia sobre... Na China, eles acham ridículo uma mulher jogando futebol. Então, eles não valorizam, sabe? Apesar do presidente chinês, ele valorizar, gostar de futebol, eles não conseguem... fazer com que o futebol feminino seja valorizado.
Sim.
Então, às vezes, não se trata nem da potência. Porque, às vezes, a gente tem potência e dentro do espaço, a gente não consegue desenvolver. Eu acompanhei reportagens de jogadoras, assim, que elas falavam assim, ó... A minha avó dizia que isso é pra homem, então eu não vou jogar.
Sim.
E aí, às vezes, o pai ou a mãe apoiavam, sabe? Mas aí tinha os avós que criticavam. Tinha o restante, a escola em si criticava, que dizia que não era alguma coisa que tinha futuro. Então, eu acho que às vezes não é nem a potência, é questão, assim, ó, de apoio mesmo. De apoio, de suporte, sabe?
Isso é verdade.
Então, é complicado.
Por causa da Andressinha.
Sim,
por exemplo.
Sim, exato.
Por causa da Andressinha. Ela era completamente apoiada pelo pai dela e a mãe dela dizia que ia pro estádio, sentava e ria das derrotas dela.
E o pai dela também tem um time de futebol.
Exatamente,
então,
sabe? Vai do apoio que tu tem em casa, vai do apoio que tu tem na escola, vai do apoio que tu tem no time que tu joga. Sabe, tudo isso é um ciclo, sabe? Uma coisa depende da outra.
Que nem a própria Andressa que fez a propaganda da Nike. Ela jogava a bola com uma cabeça de boneca. Porque davam boneca pra ela, ela, não, eu quero bola, mas
exato.
Não.
É meio que isso, eu acho que entra mais a estética que a maioria da... Eu acho que entra aquele negócio da sociedade. A sociedade sempre acha que uma mulher tem que ter uma boneca. Mas necessariamente a boneca é aquilo que a guria deseja. Ela vai querer uma bola. Então eu acho que... Agora vai mudando as coisas, por ter a liberdade, ter a mídia dando uma visão para o futebol. Então, eu acho que vai aumentando, vai diminuindo esse tal esse preconceito enraizado.
É, e a gente espera que, ao longo do tempo, as pessoas, quando tiverem seus filhos, deixem assim, quer jogar bola? Vai jogar bola. Quer levar isso a sério? Vamos para um time, vamos, né?
Sim.
Que invistam, como se investe no masculino, se invista também no feminino.
Sim.
Porque até a gente, agora... O Brasil já tem já crianças que mulheres que estão se destacando.
Sim,
no futebol.
Exato.
Tem a Juju Gol, tem a Amandinha, elas se destacam demais.
Uhum.
Então é o futuro do futebol feminino.
E eu acredito que, como disse a Jéssica, mesmo que seja obrigatório essas leis dos times Havaí,
exato,
ou outros times, isso também ajuda as meninas que estão tipo, subindo a ter uma valorização. Como, por exemplo, eu jogava futebol e não tinha. Era um preconceito já. Então, eu acho que isso vai melhorando e também pode ter aquela coisa obrigatória? Tem.
Sim.
Mas eu acho que isso aí também é importante pra questão das crianças que estão vindo. Então, eu acho que tem os males e os bons.
Sim, porque aí vai, tipo, englobar toda uma torcida já por trás, tudo.
Exato.
Mais.
Uhum,
é muito. Agora a Júlia falou sobre jogar futebol quando mais nova. Eu joguei futebol quando mais nova. Não fui mais adiante porque me machuquei. Mas eu lembro muito da minha mãe me dizer: tu não és obrigada a gostar de boneca. Tu gosta de jogar bola, vai jogar bola. E eu tinha esse apoio dentro de casa, entende?
Sim. Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso.
Eu tinha esse apoio dentro de casa, vai jogar. Quer jogar bola? Vai jogar bola. Não tem problema nenhum. Qual a diferença? Não tem diferença.
Sim, exatamente. Entendi. É um esporte, todo mundo tem que praticar
esporte.
Sim.
É só um esporte, às vezes é só uma brincadeira, sabe? Aquilo ali não te define, aquilo ali não diz quem tu é.
Sim. E isso envolve tudo na vida, né? Assim, todo mundo tem que trabalhar, mulher, se quiser, tem que trabalhar, tem que praticar esporte, é a relação.
A geração mesmo tá mudando, né?
Exato.
Tipo, vai avançando. Sim. E vai mudando.
Eu acho
automático.
Que é importante que todos apoiem. Mas eu acho que nesse momento, o apoio das mulheres, a união das mulheres, né, nesse momento, eu acho que tem que ser o principal.
Exato.
Eu acho que nós, mulheres, a gente tem que se unir, a gente tem que torcer, a gente tem que apoiar.
Exato.
Então, eu acho que nesse momento, claro, tem que ser pra todos. Mas eu acho que nós, mulheres, em si, eu acho que a gente tem que estar unida pra mostrar que a gente pode.
Essa é uma crítica que a sociedade tem muito. Porque tu para olhar publicações do Instagram, publicações do Facebook, tu para olhar os comentários, é só os caras falando.
Exato.
Ah, porque a mulher não olha. Por que que o cara,
sim,
tem que olhar?
Exato.
Ah, a mulher não compra o álbum de figurinha,
exato,
por que que eu tenho que comprar? Então, como a Jéssica falou, se a gente dá o pontapé inicial, quem sabe isso não muda adiante, sabe? Porque daqui a 4 anos tem outra Copa. Quem sabe a gente não sai dessa Copa com uma taça, com a primeira taça.
E talvez daqui a 4 anos seja no Brasil. Então,
exatamente,
tem isso.
Tem muitas chances
mesmo.
Tem
muitas chances, então a gente... Mãe, né?
É bem isso que, como vocês falaram, a gente tem que tem que pegar e dar a cara a tapa e sempre incentivar, sempre correr atrás, passar por cima dos preconceitos, porque infelizmente eles sempre vão existir, mas a gente não pode dar o braço a torcer, não pode deixar como se isso fosse algo normal, porque não é.
Exato.
Todos nós somos seres humanos e temos que ser tratados como seres humanos, não como homens e mulheres, mas sim como seres humanos.
E até um pouco mais além, não ser tratado como um pedaço de carne.
Exato.
Exatamente.
Sim.
Exato.
Porque é essa impressão que a gente tem. Tu falasse da revista Placar, eu falei do catálogo do centenário do Santos. Parece que às vezes nós mulheres somos tratadas como um pedaço de carne dentro do esporte. Não é dentro só do futebol. Sim, é dentro do esporte. É no basquete, é no vôlei, sabe? É tudo um ciclo, sabe? A começar pelo uniforme. O uniforme, sim, que elas tinham lá atrás, o uniforme que a gente tem hoje. O uniforme, sim, da mulher era mais curtinho. Eu não sei como é que tá essa informação realmente, eu vou ficar devendo pra vocês. Mas o uniforme das gurias, a bermuda curtinha, a blusa, né? Sim. Um pouco mais aberta aqui na frente. Por quê?
Pra mostrar.
É pra mostrar? Não tem que mostrar. O que tem que mostrar é a habilidade delas. Isso, sim, elas têm de sobra.
Exatamente. Exato. E é bem como tu falou, Caroline. Não é só no futebol. No vôlei, assim. No basquete, no vôlei. As mulheres, elas têm a roupa mais apertada, ou mais curta. Curtas. Então, o que eu já ouvi de comentário quando tá assistindo um jogo de vôlei. Ah, olha lá, isso e aquilo. E não é. Não, elas estão ali pra jogar. E elas não querem ser vistas daquela forma como as pessoas veem elas. Não, sim, elas querem por causa do jogo, pela habilidade delas, pelo que elas apresentam dentro da quadra, dentro do campo.
E que vamos importa. E viemos, gurias. Assim, uma opinião muito minha. A seleção brasileira que a gente tem hoje, as jogadoras que a gente tem, jogam muito mais bola que a seleção masculina.
Exatamente.
Eu concordo.
É um futebol muito mais bonito. Eu
exatamente.
Acho, pelo menos.
Tipo, na minha opinião, eu não tenho mais vontade de assistir os guris.
É porque...
Eu perdi a vontade. Não sei se é por causa do camisa 10 da seleção, não sei.
Sim.
Então, eu acho que a gente vai perdendo e a gente vai dando um outro olhar para as gurias, então.
Exatamente. E também é polêmico, porque tem toda essa coisa também. Os homens, eles recebem muito mais por ser jogador de futebol.
E aí
a gente acaba assistindo e vendo que parece que eles não vou generalizar, dizer que todos, mas alguns parece que estão ali, mas estão mais pelo dinheiro do que pelo futebol.
Exato.
Não demonstram todo o futebol
que
tem.
No início era pelo futebol, hoje já é pela mídia. Hoje já é
pelo
que a mídia pode render ao bolso deles.
Exatamente. Então isso entristece. Eu também, quando jogava bola na infância, eu adorava ver, acompanhava tudo, principalmente brasileirão. E ao longo do tempo eu fui notando coisas assim, como não se dá tudo no campo, e acabei me afastando, porque acabei afastando essa minha vontade de olhar futebol masculino, acabou diminuindo, porque eu não sentia mais aquela força, aquela garra,
sim,
aquela amor à camisa.
Masculina, hoje em dia, eu acho que ela é muito briga de ego.
Sim,
sabe?
Sim.
É muito.
Aí o cabelo do Neymar,
é muito. Exatamente. É
exatamente.
Muito mais Instagram do que quatro linhas.
Exatamente.
Sim. Sabe? Eles são muito mais jogadores lá no Instagram pra publicidade do que dentro das quatro linhas, onde eles carregam uma camisa pesadíssima.
Sim.
Eles não carregam a camisa do Pelé, mas é como se carregassem.
Mas vocês não acham que a seleção feminina pode sofrer um problema que a masculina sofre? Por exemplo, assim, eu acho que a seleção masculina, ela é muito englobada no Neymar.
Sim.
Vocês não acham que a seleção feminina pode acabar ficando muito em cima da Marta?
Exatamente.
Eu acho que já está.
Há anos, tá? Porque quando se fala em futebol feminino, não se conhece de nada, mas conhece quem?
Marta. Reportagem, né?
Tudo é a Marta.
Sim. Ah, e hoje tem reportagem.
Sobre a vida da Marta, né?
Repórter.
Eu acho que isso também é uma questão psicológica que pode afetar as outras meninas. Ah, porque se a Marta tá de frente pro gol, mas ela tá marcada, eu vou tocar pra Marta da mesma forma. Porque é a Marta, eu não posso deixar. Porque se eu errar o gol, alguém vai querer me crucificar. Mas se for a Marta, não tem problema, sabe? Eu acho que isso pode acabar sendo um problema pras meninas também. E eu acho que precisa de um acompanhamento psicológico pra isso.
Sim, precisa urgentemente.
Porque querendo ou não, ela é uma estrela. Todo mundo sabe reconhecer que ela é uma estrela. Mas eu acho que assim, ó... Dentro do futebol, é uma equipe com 11 jogadoras. E eu acho que as 11 meninas têm condições. Então, eu acho que aí tem que ser trabalhada essa questão.
Sim. E foi bem que tu falou, Jéssica. O acompanhamento psicológico é muito importante no feminino e também no masculino, porque o ano passado, na Copa do Mundo, o Tite não quis levar um psicólogo para acompanhamento.
Sim.
E deu no que deu. Eles não conseguiram jogar,
também, né?
Não conseguiram... É que nem como acontece no feminino, de não ter aquele tanto entrosamento, de ter um emocional, eles não tiveram emocional.
Sim.
Para segurar a Copa.
Claro.
Então, isso é em ambos. O acompanhamento psicológico, ele tem que estar presente sempre.
Até porque eles são seres humanos, né?
Sim,
exatamente. É como tu falou, eles carregam uma camisa, eles têm um peso. Então, as pessoas esperam que eles vistam a camisa de verdade.
E a pressão deles não fica só ali dentro de campo, sabe? Eles saem pra vida deles, pra vida pessoal deles.
Sim.
É na internet as pessoas criticando. É na rua, se as pessoas se encontram na rua, a pessoa criticando. Entende?
Exatamente.
A cabeça do cara fica um pouco mais embaralhada. Fica um pouco mais confusa. Então,
sim,
aí o acompanhamento psicológico é essencial.
Sim.
Exatamente. Gente. Bom, vocês têm mais alguma coisa pra pontuar?
Vamos lembrar as chaves e a... Os
Copa
jogos?
Importante o pessoal acompanhar.
Então, a Copa do Mundo Feminino de 2019, ela contará com 24 seleções e ela acontece entre os dias 7 de junho e 7 de julho, na França. O primeiro jogo no Brasil acontece dia 9, às 10h30, contra a Jamaica. E as chaves ficaram definidas com o grupo A, França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria. O grupo B, Alemanha, China, Espanha e África do Sul. O grupo C, Austrália, Itália, Brasil e Jamaica. O grupo D, Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão. O grupo E, Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda. E o grupo F, Estados Unidos, Tailândia, Chile e Suécia.
A gente fala jogadores?
É bom falar da seleção brasileira, é bom ressaltar.
Ok. Aline, goleira. Bárbara. Letícia. As defensoras, a Camila, Érica, Fabiana, Kathleen, Letícia, Mônica, Tamires, Taila. Meio-campista, Luana, Andressinha, Formiga, Thaisa, Andressa Alves, Bia Zanareto, Cristine, Debinha, Geise, Ludmilla e Marta e Raquel.
É importante lembrar também, como as gurias já falaram, os jogos do Brasil na primeira fase. Como a Jéssica falou, dia 9, estreia do Brasil contra a Jamaica às 10h30 da manhã. Aí depois o Brasil volta a campo de novo no dia 13, contra a Austrália, à 1h. E o último jogo da primeira fase é Brasil e Itália, às 16h, no dia 18.
E qual desses jogos vocês acham que vai ser o jogão?
Austrália.
Brasil e Austrália.
Exatamente.
Vocês acham?
Sim, entre Brasil e Austrália, Brasil e Itália.
Exatamente. Na teoria, a classificação do grupo é Brasil e Austrália.
Pode ser.
Pode surgir.
Eu concordo também. Eu espero, pelo menos, né? Eu tô na torcida de que a seleção, ela passe bem sobre a Jamaica, que não seja um sufoco,
sim,
mas talvez seja um pouquinho complicado, mas espero que passe.
Elas vêm com essa gana de jogo, sabe? Uhum. Elas vêm com essa vontade de jogar, sabe?
Sim, novidade.
Então, né?
Exatamente.
E não vamos, a gente não vai torcer só pelas jogadoras, vamos torcer pelas narradoras, vamos torcer pelas comentaristas, vamos torcer pelas árbitras, vamos torcer pelas bandeirinhas, vamos torcer por todo mundo, sabe? É importante pra mulher essa Copa do Mundo. Sim, a valorização e vamos
pra mostrar trabalho, mostrar que sabe fazer de verdade e como qualquer um sabe.
Exato.
Fazer e a gente sabe que sabe fazer muito bem. Então vai ser uma Copa e tanto pra nós mulheres. Então, muito obrigado, Júlia Moreira,
valeu.
Samira Lucas, Caroline Lulia.
Eu que agradeço.
E Jéssica Tim, muito obrigado. Por essa conversa sobre futebol feminino. Lembrando que é sempre bom ressaltar a importância do futebol feminino, a importância de que futebol é para todos e para as mulheres não seria diferente.
E torce pela seleção, por favor.
Lembrando que vai dar na Globo e na Band, né?
Exatamente.
Isso mesmo, acompanhem na Globo e na Band e vão ter
as transmissões. E o também vai transmitir. Então, por favor.
Que bom, é tão bom ouvir isso, ver que vai ter bastante espaço na mídia para que a seleção seja mostrada, seja que a gente possa torcer por elas. E isso é muito bom. Então, o Em Pauta Cast fica por aqui. Agradeço a presença de todos. Esse é mais um projeto produzido pelos estudantes do jornalismo da Universidade Federal de Pelotas. E eu agradeço também ao técnico do estúdio, Felipe Couto, e ao coordenador
do projeto Carlos André do Mix. Muito obrigada e
um beijo!
Até a próxima!